Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a mensagem, vamos orar mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Pai eterno, obrigado mais uma vez pelas crianças desta igreja, por estes rostinhos infantis, ingênuos, inocentes, transparentes, autênticos, sinceros, por este sorriso puro e que vem expressar o teu amor, a tua confiança em nós, em nos colocar crianças assim para que as eduquemos. Que estas crianças cresçam para a honra e glória do teu nome. Abençoa-as e abençoa também os pais, as mães. Abençoa os moços e as moças. Que o espírito de amor que vem do Senhor seja derramado em nosso coração. Que nesta estação, neste período em que todos pensam no grande amor de Deus em dar seu Filho Jesus por nós, possamos também receber uma porção maior deste amor e nos amarmos e nos aceitarmos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros com amor. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu, tão tranquilo está. Terá sido numa noite assim? Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, a olhar o rei que nasceu. Um de nós, menino Deus, nasceu. Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolveu ali Jesus. Na noite em Belém, homem Deus se fez, um de nós. Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós. É noite, é Natal. Jesus se fez homem. Amém? Amém. No decorrer desta semana, eu estava me debatendo em dúvidas se eu deveria colocar o título da mensagem desta manhã Para Todo Sempre ou Um de Nós. Porque Jesus Cristo se tornou um de nós para todo sempre, eternamente. Nunca mais Jesus será o mesmo. Nunca mais. Nunca mais Deus o Filho será o mesmo. Nunca mais. O presente que Deus, o Pai, fez foi um presente eterno, para todo sempre. Nunca mais Ele será somente Deus. Para todo sempre Ele reterá a natureza humana, sendo Deus homem, para todo sempre. Tornou-se um de nós. Conta-nos a história que os navios passavam de momento a momento por um canal. Era um canal por onde os navios passavam e havia uma ponte, uma grande ponte que se levantava para a passagem dos navios e baixava para a passagem dos trens. Trens e navios usavam a mesma ponte. O trabalho do Sir Griffin era de uma responsabilidade imensa. Um velho trabalhador, Sir Griffin, tinha que levantar aquela alavanca pesada para fazer movimentar aquela ponte, levantando-a para a passagem dos navios e baixando-a para a passagem dos trens. Num dado momento, aquela alavanca pesada que fazia levantar a ponte para a passagem dos navios e baixar para os trens, ela foi movimentada pelas mãos calejadas daquele fiel trabalhador. Naquele momento, ele viu seu filhinho sair correndo pela ponte afora. Inconsciente dos perigos, ele corria pela ponte, e o Sr. Griffin, aquele pobre pai, quando vê a sua criança correndo pela ponte e sabe que um comboio de trens está se aproximando à velocidade para passar pela ponte, e ele tem que baixar a ponte para a passagem dos trens, e ele vê o seu filho brincando na ponte, Ele fez uma pergunta para si mesmo: meu filho irá morrer? E ele mesmo respondeu: sim, meu filho irá morrer. Aquele pai viu seu filhinho ser estraçalhado pelas rodas daquele grande comboio de vagões. Anos mais tarde, quando o Sr. Griffin, já aposentado, passava pelas ruas da sua cidade, ele era conhecido por todos. E todos o admiravam e diziam: eis ali um herói que deu a vida do seu filho para salvar centenas de viajantes. Pesou na mão do Sr. Griffin a vida de centenas de pessoas. Ele poderia ter muito bem deixado a ponte levantada, e os trens, os vagões, teriam caído nas águas, e morreriam as centenas de pessoas. Mas ele salvaria o seu filho. Mas ele preferiu dar a vida do seu filho para salvar centenas de pessoas. Há 2000 anos atrás, diríamos um pouco mais de 2000 anos atrás, nosso Pai Celestial puxou a grande alavanca do seu amor, e as portas dos céus se abriram, e Jesus desceu até este mundo, nascendo da bendita Virgem Maria, tornando-se um de nós. Um de nós. Veio para ficar. Veio para ser membro da família humana para todo o sempre. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Você que tem a sua Bíblia, abra em Gálatas capítulo 4. E o verso 4 nós lemos as palavras de Deus, quando diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Jesus nasceu no tempo certo. Os atos de Deus, queridos meus, não são atrasados, nem adiantados. Em sua onisciência, Deus sabia o dia exato do nascimento de Jesus nesta terra. E Deus sabe o dia exato da segunda vinda de Jesus a esta terra. Em seus desígnios, Deus não conhece nem adiantamento e nem tardança. Bendito seja Deus. O Deus que faz as coisas sempre no tempo certo. Não se adianta, não se atrasa. Deus é soberano. Quando lemos a Bíblia, e principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse, vemos que as nações e reinos não surgiram e não caíram por acaso. Tudo estava sob o controle e a soberania de Deus. Deus é soberano. E a história só vem confirmar as afirmações da palavra profética. Jesus veio ao mundo, meus queridos, para revelar o Pai, para corrigir as distorções e dar um rosto para o Pai, um rosto para ser visto, um corpo para ser abraçado, uma mão para ser segurada, um olhar para ser contemplado. Jesus Cristo veio para revelar o Pai e dar um endereço para o Pai. Um endereço, uma rua, uma casa onde pudesse ser encontrado. Jesus Cristo veio para dar corpo a um Deus invisível que pudesse dormir nas casas dos amigos, como Marta, Maria e Lázaro. Que pudesse entrar nas casas, como na casa de Pedro, estendendo a mão e curando a sua sogra. Quando ouço as pessoas dizerem: eu gostaria de ver o rosto de Deus. Eu gostaria de segurar a mão de Deus. Eu gostaria de ouvir a sua voz, olhar nos seus olhos. Por que você não faz isso? Jesus é o Deus em carne. Jesus é o Deus que materializou-se em corpo. Jesus é o Deus que tem um olhos. Tem olhos para você contemplar, tem um sorriso, tem uma mão para você segurar. Mas você diz, não, mas Jesus não está aqui? Mas isto não significa que ele não seja real. Se você perdeu seu papai quando você tinha 1 ano ou 2 anos de idade, e você tem na sua casa fotografias do seu pai, você tem ali cartas que seu pai escreveu, você tem ali a sua mãe que conta a história do seu pai, você nunca vai duvidar de que o seu pai existiu. Ele é real. Assim é Jesus. Ele é real. Ele está no céu, mas ele está aqui através do Espírito Santo. Você pode contemplar Jesus nos evangelhos. Ao ler os evangelhos, você está vendo Jesus. Vendo o rosto misericordioso de Deus, curando as pessoas, alimentando os famintos, ressuscitando os mortos, entendendo os pecadores, aceitando os pecadores, reprovando os hipócritas. Queridos, Jesus veio revelar o Pai, dar-lhe um corpo, dar-lhe um rosto, dar-lhe uma mão, colocar um sorriso neste rosto. Jesus Cristo veio para dividir a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. E a história está dividida. Creiam ou não creiam em Jesus de Nazaré, os ateus precisam admitir que a história do mundo está dividida. Nunca mais o mundo será o mesmo. Antes de Cristo e depois de Cristo, o centro da história humana é Jesus. O centro da história da minha vida e da sua vida tem que ser Jesus. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, ele divide a nossa vida. Quem era você antes de Jesus? Quem você é agora depois de Jesus? Faz uma grande diferença. Sentir-se filho de Deus através de Jesus Cristo. Adotados na família de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1 e o verso 14. Todos os que têm Bíblia poderão ler. E nós temos o texto da palavra de Deus que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Ele veio para encarnar. Jesus não assumiu um corpo aparente. Jesus não era um fantasma que fazia de conta de ser um corpo. Não, ele tinha um corpo de verdade. Ele encarnou. Ele tinha sangue correndo nas suas veias. Ele tinha ossos. Ele tinha fome. Ele tinha sede. Ele precisava dormir. Queridos, Jesus encarnou, a Bíblia diz, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como sendo a glória do Pai, amém? Ele veio revelar o Pai. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1 e o verso 21, ele veio para salvar você e a mim dos nossos pecados. Veio para salvar. A Bíblia diz em Mateus 1:21, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio para encarnar, ele veio para salvar dos nossos pecados. Ele veio para ser amigo. Ele veio para ser amigo. Abra sua Bíblia e leia João capítulo 15, versos 13 a 15. João capítulo 15, versos 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Ele veio para ser amigo. Um amigo que nos conhece a fundo, conhece os nossos defeitos, mas assim mesmo ele nos ama. Amigo que deixa de ser amigo porque descobriu que você é mexeriqueiro, ou porque você mentiu, ou porque você fez isso ou aquilo, nunca foi amigo. O amigo é aquele que conhece os nossos defeitos e assim mesmo nos ama. Nos ama. Eu me dou bem com os meus amigos porque todos temos defeitos, né? É bom ter amigos cheios de defeitos, porque assim eles se afinam com a gente. Porque todos nós somos cheios de defeitos. Jesus veio para ser amigo. Jesus veio para vencer a morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, 18. Jesus veio para vencer a morte. E o que vivo? Eu fui morto, Jesus diz, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e da sepultura. Eu fui morto, mas estou vivo. E tenho as chaves da morte. Jesus Cristo veio para vencer a morte, que é o pior inimigo. Jesus Cristo veio para ficar para todo sempre. Você pode ler também em Mateus capítulo 28, verso 20. Jesus Cristo disse que veio para ficar. Eis que eu estou convosco todos os dias. Nunca mais ele deixará de estar conosco. Quando for implantada a nova terra, quando a nova Jerusalém descer do céu e for implantada como capital da nova terra, o trono de Deus estará aqui. O Filho habitará conosco eternamente como representante da família humana. Eternamente. Não mais Adão será o representante da família humana, porque Adão falhou. Mas o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, eternamente ele será o representante da família humana, habitará conosco, estará conosco. Ele veio para ficar mesmo. Nunca vai nos abandonar. Amém por isso? Ele veio para ser o nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmão. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 2 e o verso 11. Em Hebreus, capítulo 2, verso 11, nós lemos, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um só. Quem santifica? Jesus. Quem são os santificados? Nós. Porque o que santifica, que é Jesus, e os que são santificados, somos nós. Estamos sendo santificados por Ele. Somos todos de um só. Quem é esse um só? Do Pai. Todos nós somos filhos do Pai Celeste. Jesus Cristo foi filho. Você é filho. Você é filha. Todos somos de um. Por cuja causa Ele não se envergonha de lhe chamar o quê? Irmãos. Eu me emociono. Eu me sinto cheio de regozijo e felicidade quando eu me sinto irmão de Jesus. Filho do Pai Celestial. Isto não é pouca coisa, meus irmãos. Isso é tudo. Isso é tudo que nós precisamos. Há muitos anos o prefeito de Boston deixou crescer a barba, o cabelo, vestiu-se com roupas velhas e saiu pelas ruas de Boston, perambulando à noite, tentando conhecer como vivia o outro lado da sociedade, dos pobres. Caminhou pelas ruas de Boston, naquelas regiões mais pobres, favelados. Tarde da noite, ele precisava encontrar um lugar para dormir. Procurou então, perguntando para os amigos, os mendigos e os sem casa, os sem teto, onde vocês dormem à noite? Ah, tem uma pensão, que você pode ir dormir lá com a gente. Você não paga nada, você só tem que rachar lenha. E então o prefeito de Boston foi então com eles para dormir naquela pensão. Antes do café da manhã, quando acordou, ele teria que rachar lenha para pagar a sua refeição. Ele pegou um machado e com aquele machado tentava acertar aqueles pedaços de lenha para rachá-las. mas ele não tinha muita experiência com aquilo. Um jovem estava só presenciando aquele homem tentando acertar a lenha e chacoalhava a cabeça e dizia: você não foi feito para isso, não. Você não tem jeito para isso. Deixa que eu ajudo você. Pegou o machado e rachou a lenha. Depois que terminou de rachar a lenha, o prefeito de Boston tirou um cartão do bolso, entregou para o jovem e disse: me procure nesse endereço hoje à tarde. Eu vou dar um emprego para você. E aquele jovem, segurando o cartão, começou a sorrir e disse: coitado. Além de pobre, ainda ele é louco. Ele acha que ele é o prefeito de Boston. Mas simplesmente por curiosidade, deixa eu vou ver esse endereço, vou ver o que vai acontecer. Foi naquele endereço à tarde. Era o endereço da prefeitura, do City Hall. Introduziram-no na presença daquele homem. E ele recebeu o emprego. Queridos, a disposição do prefeito de Boston de se colocar na posição dos membros menos favorecidos da sociedade é digna de admiração, sim. Mas mais digno de admiração foi o pensamento e a decisão de Jesus em descer ao planeta Terra, não para passar uma noite, não para viver só 33 anos, mas para se tornar homem e ficar para sempre com a natureza humana. Sangue do nosso sangue e carne da nossa carne. Isso é digno de admiração. Não por motivos políticos, nem por motivo de vanglória pessoal, mas para se tornar um de nós, para todo sempre. A serva de Deus diz que ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Grifem esta palavra: jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Não foi só por isso. Deu à raça caída. Deu. Você já deu um filho para nunca mais tê-lo de volta? Foi o que o Pai fez. Deus, o Pai, deu o filho. Nunca mais o filho será como antes. Ele estará ligado a outra família, a família humana. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Para sempre, Jesus terá um corpo humano. Olhos, boca, mãos, sorriso, como nós. Como nós. Para sempre. Ainda nós lemos, queridos: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o planeta Terra, que foi o próprio campo que Satanás reclamou como sendo seu, não tem de ser apenas redimido. Se nós estamos pensando que a Terra vai ser só redimida, só resgatada do pecado, estamos enganados. Não. A morte de Jesus não foi só para redimir a Terra. Mas para quê? Exaltado. Aqui diz: a terra não vai ser apenas redimida, mas exaltada. Exaltada acima de todos os outros mundos criados por Deus. Nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura da sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aleluia por isso. Deus o Filho fará morada eterna aqui, neste planetinha chamado Terra. Ligando-se a você e a mim, seres mortais, falíveis pecadores, por laços que jamais se partirão. Colocando-nos numa posição superior, porque nos tornamos também mais do que anjos. Nunca vamos ser anjos. Vamos ser mais do que anjos. Porque nós somos filhos e filhas. Quando você faz alguma coisa, quando você cria alguma coisa, aquilo é uma criatura sua. Mas quando você gera, aquilo se torna carne da sua carne, sangue do seu sangue, filho. Deus, o Pai, só tem uma classe de filhos e filhas em todo o universo. Está aqui na Terra. Os anjos não foram gerados. Os anjos foram criados. Mas Jesus Cristo, você e eu, todos nós somos filhos e filhas. Nós temos uma intimidade com o Pai que ninguém tem. Ninguém tem esse acesso ao Pai que nós temos através de Jesus Cristo, filhos e filhas. A própria hierarquia celestial será alterada. Em Salmos 8:5 nós lemos que no princípio o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Quando foi criado? Mas agora na hierarquia celestial as coisas vão mudar. Antes, quando Deus criou Adão e Eva, a hierarquia funcionava tendo Pai, Filho e Espírito Santo em primeiro plano. Então os anjos e então em terceiro plano, seres humanos. Mas agora que o Deus Filho se tornou homem, um de nós, ele colocou a família humana numa posição superior à dos anjos não caídos. Amém? Aleluia por isso. Isto é misericórdia de Deus. Isto é graça. A serva de Deus nos diz. Vamos ler o próximo texto. Próximo texto. Aqueles que no poder de Jesus Cristo venceram o grande inimigo, Satanás, ocuparão nas cortes celestiais. Que posição? Vamos ler juntos. Que posição? Para que não digam que eu estou falando heresias, é Deus quem escreveu. Aqueles que no poder do sangue de Jesus venceram o grande inimigo, Satanás, ocuparão nas cortes celestiais uma posição superior a quem? Aos dos anjos não caídos. Aleluia por isso. Por que superior aos dos anjos não caídos? Porque a Bíblia diz que os anjos não podem correr até Jesus e abraçá-lo. Não existe essa intimidade. A Bíblia diz que os anjos estão diante de Deus, se curvando dia e noite, dizendo santo, santo, santo. Mas queridos, nós furamos a fila. Nós corremos, passamos por eles e nos jogamos nos braços do Pai. Nós abraçamos a Jesus. É diferente. Nós somos mais íntimos do que os anjos que não caíram. Porque o Deus se tornou um de nós. Apenas uma lembrança permanece para todo sempre. Apenas uma lembrança. A serva de Deus diz: nosso Redentor sempre levará. Você tem esse texto aí? Apenas uma lembrança resta. Nosso Redentor sempre levará os sinais da sua crucifixão. Isso nunca vai sair. O que é que Jesus vai reter para sempre? Os sinais nas mãos. Os sinais nos pés. Os sinais no lado. Os sinais na fronte. A fronte de Jesus não vai ter uma cirurgia plástica. Não. Então, a permanent scar, permanent scar. É uma cicatriz permanente, para todo sempre. Nas mãos, nos pés, do lado e na fronte de Jesus. Cicatriz feita pela coroa de espinho ali, fincada. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos, em seus pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Isto está no livro que vocês poderão ter aí, a fonte, Grande Conflito, página 680. Através das eras intérminas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o seu poder. Meus queridos, há muito tempo o Senhor me apareceu, disse Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Jeremias disse: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Eu posso dizer também que há muitos anos, quando eu tinha meus 17 anos, era um adolescente de 17 anos, há muitos anos, 34 anos, o Senhor me apareceu e me disse: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Durante esses longos 34 anos, eu confesso que nós temos caminhado juntos. Esta é uma amizade que dura apesar dele conhecer os meus defeitos. Este é o ponto. A amizade com Jesus não depende de ser perfeito. Não. Porque a amizade com Jesus e essa dependência de Jesus, ela está vinculada ao fato de sermos dependentes, carentes, defeitosos, fracos. Mas somos irmãos dele. Não importa se o bandido está na cadeia, o pecado que ele cometeu, o ato que ele cometeu, se é o seu irmão, você diz: é meu irmão, paciência, o que eu vou fazer? Não é assim? Escuta, mas você ainda ama aquele sujeito? Imaginem os familiares do sniper, né? O serial killer. Imagina o irmão dele, ou quem sabe a mãe dele, ou que... alguém: escuta, mas vocês não têm vergonha de ter um irmão desse? É meu irmão. Se ninguém vai visitá-lo, eu vou. É meu irmão, é o meu sangue. Aqueles que negam o próprio sangue, irmãos, são uns miseráveis. Pessoas que negam o próprio sangue. Não importa se a pessoa é boa ou má. Se é o nosso sangue, é o nosso sangue. Nós somos o sangue de Jesus. E quando Satanás diz: mas Jesus, esta pessoa é má, esta pessoa é falsa, mas é o meu irmão, eu morri por ele, ele me aceitou como Salvador. Queridos, ser amigo de Jesus é ser amado, é ser compreendido, mesmo consciente dos pecados que temos. Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Salmos 34:8. Faça um teste com ele. Feliz é aquele que confia nele. Prove. Tente. E você não vai se arrepender. Há mais de 2000 anos atrás, as portas dos céus se abriram. Jesus desceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em breve, muito em breve, não sabemos o dia nem a hora, as portas dos céus vão se abrir de novo. E Jesus vai descer, não como um infante de Belém, ou como um servo sofredor, com uma coroa de espinhos na cabeça, mas ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar aqueles que são seus irmãos. Você e eu. Você aceita Jesus como seu Salvador? Se você aceita Jesus como seu Salvador, diga amém. 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 Louvado seja Deus. Nesta manhã, meus queridos, nós vamos confirmar, para a alegria do céu, mais uma história de alguém que aceita Jesus como Salvador. Hoje vamos ter um batismo. O batismo da nossa irmã Raquel. Queremos convidá-la para que venha aqui à frente. No dia 31 vamos ter outros batismos. Enquanto isso, eu quero convidar o Jonas para que venha aqui à frente nos falar um pouco sobre este que nasceu na pobre aldeia. Tu não sabes nada da pobre aldeia onde brotou o casto lírio da Judéia, com o grande mistério da encarnação? Belém já contemplou tua maravilhosa estrela andarilha, ó flor prodigiosa de uma nunca vista luminosidade. Amém? Amém.